O nosso assunto agora são as pesquisas eleitorais. Você acredita em pesquisa? Pois é, tem muita gente que tem aí muitas dúvidas em relação a isso. Nós tivemos aí a questão das pesquisas que acabaram não mostrando dados muito fidedignos em relação ao resultado das eleições no Brasil, e não só no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos também, né, onde se previa uma vitória apertada de Hillary Clinton para presidente, mas apertada, mas havia vitória dela prevista, e aconteceu uma vitória de Donald Trump até relativamente tranquila, que a partir do meio da apuração ali verificou-se que, enfim, a coisa ia ser bem diferente. Bom, sobre pesquisas eleitorais, nós vamos conversar agora com o Francisco Brandão. Francisco Brandão, ele é consultor aqui da Câmara dos Deputados e fez um trabalho na sua tese de doutorado a respeito justamente dessa questão aí das pesquisas feitas a partir das mídias sociais. Ou seja, pesquisa que você, né, ao contrário dos métodos tradicionais, que você vai lá, faz o questionário, põe alguém para poder fazer uma pesquisa de campo. Não, aí uma pesquisa que você faz pelo Twitter, né? Pelo Twitter, pelo Facebook, pelas mídias sociais de um modo geral. E é muito curioso porque algumas dessas pesquisas já apresentaram resultados mais fidedignos do que pesquisas tradicionais, utilizando o método tradicional. Né? Olha, só para vocês terem uma ideia, o mundo tem 3,4 bilhões de pessoas conectadas, né? E só no Brasil são mais de 100 milhões de pessoas usando a internet. E só nos últimos tempos a gente tem produzido mais dados do que em toda a história da humanidade. Imaginem vocês. Só no Google são uma grande número de consultas por dia, são cerca de 3 bilhões de consultas, de buscas feitas no Google todos os dias.
Google,
é muita coisa, né? Bom, Francisco Brandão, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Com a Palavra nessa manhã de segunda-feira, véspera de feriado, tudo bem?
Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes também da Rádio Câmara.
Pois é, vamos começar então falando disso, quer dizer, a gente sempre pensou assim, olha, quando se fala em pesquisa eleitoral, sempre o rigor metodológico, né, aquela coisa com a maneira de se fazer e tal, sempre foi muito, muito colocado até para que se garantisse resultados mais fidedignos. E a gente viu exemplos aqui que você mostra, que você fez um levantamento em 16 países da América Latina, e você mostrou aqui em alguns países, alguns desses países, em que uma pesquisa feita pelo Twitter deu resultado mais próximo do resultado final das eleições do que a pesquisa tradicional. Por que que isso está acontecendo, Francisco?
Edson, as pesquisas eleitorais, elas estão em crise desde que começaram a ser feitas na década de 30 do século passado, né? Há várias possibilidades de erro e oportunidades de erro em pesquisa, tanto por amostragem, a ordem ou a redação das perguntas, a atenção do leitor, o tempo da entrevista, se as entrevistas estão mais distantes da data da eleição, a margem de erro é muito maior, né? E a gente vê um erro muito maior em relação às previsões que elas fazem, né? Uhum. E tem a questão também da autenticidade das respostas, né? Enquanto o eleitor, ele muitas vezes tem uma opinião que não é bem aceita pela sociedade, assim, uhum, pelo seu círculo social, muitas vezes ele decide omitir a sua opinião ou expressar uma opinião que não representa bem a intenção de voto dele. Uhum. Então, as pesquisas, elas sempre estiveram em crise, sempre tiveram problemas, né? Mas, ultimamente, você nota que há um acirramento dessa crise, porque mais e mais pessoas deixam de responder às pesquisas de opinião. E as pesquisas de opinião têm se ficado muito mais caras e levam muito mais tempo para se fazer, pela própria vida moderna, né, que as pessoas têm celular e podem evitar a resposta, né, podem ver pelo número de celular, que não é um número desconhecido e não atende o celular, né, ou então evitam de receber as pessoas na casa, quando é pesquisa domiciliar, né. Então, por isso, pesquisadores mais e mais têm se voltado a novos métodos, né, não só com dados de redes sociais, mas também outras maneiras de você fazer pesquisa, outras maneiras de você fazer amostra e procurar saber qual que é a opinião do eleitor.
Uhum. Essas... Agora, você consegue... Desculpa, pode falar, Isabel.
Essas pesquisas feitas pelas redes sociais, elas podem ser consideradas boas pesquisas? Como é que se faz uma avaliação dessas pesquisas nas mídias sociais?
Olha, há possibilidade de você obter dados interessantes, não só sobre a intenção de voto, mas também qual a opinião do eleitor sobre os principais problemas que ele está vivendo, quais são os principais interesses dele, o que, que ele espera ouvir, né, e qual a vivência dele no dia a dia. Então, as oportunidades são muito amplas para você trabalhar com esses dados. E a minha pesquisa foi justamente voltada para demonstrar que você consegue obter dados interessantes com isso.
É mais fidedigno o resultado?
Depende muito da situação do país, né? Dependendo do sistema político do país, se você tem uma polarização mais acirrada, por exemplo, as pesquisas de opinião podem ser mais fidedignas do que as redes sociais. Mas as pesquisas com mídias sociais também têm resultados mais fidedignos em alguns países. Por exemplo, na minha pesquisa, em 4 países, as previsões com dados de mídias sociais foram melhores do que das pesquisas de opinião. Eu fiz em 16 países da América Latina, e na Colômbia, na Costa Rica, no Equador e no México, os dados de redes sociais foram mais precisos e mais fiéis do que os dados de pesquisa de opinião.
Agora, Francisco, que elementos você levou em consideração para fazer essa comparação de dados? Para comparar a pesquisa feita do método tradicional para a pesquisa feita em mídia social?
Eu fiz uma avaliação pegando dados nos 4 meses anteriores das pesquisas, das eleições. Então, eu comparei mês a mês, acumulando os dados das pesquisas, pegando a média das pesquisas de opinião, e vendo o volume nas redes sociais, no caso Twitter, e também analisando como é que era o sentimento das mensagens que eram trocadas no Twitter. Então, por essa maneira, e verificando quais as redes de cada candidato, como eles estavam trocando informações, a gente pode ter uma ideia de como o candidato comunica-se com a sua base eleitoral, com seus apoiadores, e se essas mensagens têm um suporte ou não, se tem uma representatividade ou não. E a gente pode ter uma noção de se o candidato consegue mobilizar essa base de apoio ou não.
Agora, os candidatos que têm mais presença nas redes sociais, eles não podem se beneficiar, no caso, por exemplo, de uma pesquisa feita por mídia social. O candidato que tem mais presença, naturalmente, ele não tem mais chance de ter mais apoiadores do que um candidato que, por exemplo, não tem muito esse jogo de cintura, essa expertise para lidar com a mídia social?
Sim, os candidatos vão ter que se adaptar a esse novo meio. Como eles já se adaptaram a outros meios anteriores, como se adaptaram à TV, como se adaptaram ao rádio. E eles têm muito a ganhar, né? Não só com o contato direto com o eleitor, mas também com a própria expertise, como você falou, de saber o que o eleitor está pensando, né? o que o eleitor quer, e poder acompanhar, né, os dados. Né? Não, ser uma ferramenta não só de comunicação para o candidato passar a sua mensagem, mas também para ouvir o que os eleitores querem.
Às vezes até como no próprio exercício do mandato acaba acontecendo isso. Né? O Donald Trump é um exemplo claríssimo, né? Ele é um tuiteiro de mão cheia e continuou sendo, e mesmo como presidente ele não consegue não tuitar, né? Então, assim, você vê que é uma presença forte. O presidente Obama, quando fez a sua campanha, também foi bastante forte nas redes sociais e começou, inclusive, a arrecadar fundos de campanha através de mídia social. Quer dizer, são os novos tempos, e como você disse, os políticos mais tradicionais que quiserem, né, ter uma presença, especialmente no eleitorado jovem, vão ter que aprender a fazer isso. Né,
é verdade, Francisco. Edson. A gente está numa transição entre dois modelos de campanha. A campanha atualmente, ou tradicionalmente, baseada nas pesquisas de opinião, ela seguia um certo fluxo. O candidato fazia uma pesquisa de opinião na sua base eleitoral e ele procurava saber qual que era a opinião do eleitor, o que o eleitor queria do candidato. E aí ele buscava geralmente expressar essa opinião, seguir exatamente o que o eleitor quer. Agora nós estamos transitando para um novo modelo, estamos numa fase de transição para um modelo que o candidato tem uma certa liberdade de discutir uma gama mais ampla de assuntos e temas que podem se interessar ao eleitor. Foi o que Obama fez, ele conseguiu ampliar muito mais a discussão na sua base, com vários temas que geralmente não eram tão discutidos. Uhum. E o presidente Donald Trump também está seguindo um novo modelo. Ele tem procurado despertar mais controvérsia e ganhar a atenção dos eleitores e da própria mídia, né?
Sim.
Ganhando assim, uma publicidade gratuita com o Twitter, né? Toda vez que ele tuita, desperta reportagens, cobertura na TV e ganha muita atenção. Então, o candidato procura muito mais despertar atenção, né, em torno de si, né? Uhum. Não tanto seguir esse modelo anterior, né?
Uhum. Agora, a rede social, como você falou, ele pode ser benéfica, como tem sido para o presidente dos Estados Unidos, né? Mas também ela pode destruir aí uma candidatura, né? Ela, se não for bem usada, a rede social, em vez de trazer benefícios, pode atrapalhar bastante se não for bem usada, né?
Há muito temor em torno da manipulação de dados nas redes sociais, né? Nós temos observado depois da eleição dos Estados Unidos, né, uma série de investigações em torno da manipulação dos dados dos eleitores, uhum, né, que não poderiam ser transmitidas, né? Por exemplo, você deve seguir alguns critérios na campanha, né? Por exemplo, uhum, preservar a privacidade dos seus dados, né? Você ter um certo cuidado com as informações, né? Mas isso não está sendo observado. E muito do que vai ser desenvolvido vai depender desse momento agora que nós estamos vivendo, né? Nós estamos nessa fase agora, uhum, e precisamos ter muita atenção de como os eleitores e os candidatos vão se comportar daqui por diante.
Francisco, rapidamente, nós temos um tempo bem curtinho para fechar, e eu vou ter que ser deselegante com você nesse sentido, mas eu queria que você respondesse rapidinho. Para 2018, para o Brasil, dá para a gente se prever que tipo de pesquisa vai ser mais interessante? Baseado no seu estudo, dá para a gente saber como o Brasil vai... O que vai ser mais interessante para apurar o que vai acontecer nas eleições de 2018?
Olha, tanto para pesquisas de opinião quanto para mídias sociais, você tem uma incerteza muito maior com uma quantidade maior de candidatos. Uhum. Então, essa eleição vai ser pautada por muita incerteza. A gente não pode ainda falar que algum candidato é favorito. Não importa, uhum, quão à frente ele esteja nas pesquisas, tanto online quanto em pesquisas tradicionais de opinião. Então, com uma quantidade tão grande de candidatos que nós estamos, assim, quase 20 candidatos, né? É muito difícil você, uhum, fazer qualquer previsão a essa altura, né? Nós até fiz um levantamento recentemente e eu pude notar que o presidente Lula continua ganhando assim, uma grande atenção no Twitter, né? Quase metade das mensagens trocadas no Twitter com relação à política e às eleições é em torno do presidente Lula, né? Uhum. E em segundo lugar, quase um quarto das mensagens está em torno do candidato, deputado Jair Bolsonaro.
Exato, né? Polarizando aí.
E aí você vê uma pulverização das outras postagens em torno dos outros candidatos.
Uhum.
Agora, se houver uma polarização muito grande, assim, se as pessoas continuarem, os eleitores continuarem se voltando aos extremos, né? Vai ser ainda mais difícil você conseguir obter alguma previsão fiel com dados de mídias sociais, né?
Uhum. Muito bem. Então... Muito bem. Francisco Brandão, ele que é doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia e apresentando aí a sua um pouco discutindo com a gente aqui um pouco do seu trabalho, né? O estudo sobre a questão aí das pesquisas eleitorais tradicionais versus as pesquisas eleitorais feitas aí pelas mídias sociais, especialmente o Twitter. Eu quero agradecer, Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e compartilhar aí seus conhecimentos com a gente e informar o nosso ouvinte a esse respeito. E muito obrigado aí pela sua presença. Grande abraço.
Um abraço e eu que agradeço, Edson. Um abraço a você, abraço aos ouvintes.
Um abraço aí.